investimentos novos, novas fábricas de automóveis ou expansão das existentes para produtos novos. Essa é que é a grande novidade, ou seja, o Brasil vai se tornar de novo polo exportador de veículos. Muito bem, a Argentina quer participar desse esforço e é justo que o queira, e para isso uma das medidas, uma das propostas que a Argentina nos faz é que autopeças fabricadas no Mercosul fossem reconhecidas como componente também do programa Inovar Alto, né? Porque hoje a gente diz autopeças brasileiras, você tem que atingir um índice de nacionalização de 60% básico e vai chegar no final do programa a 80%. Então, autopeças brasileiras seriam, no caso da proposta argentina, substituídas por autopeças fabricadas no Mercosul, né? Isso é uma novidade, nós temos que discutir com a própria indústria automobilística o impacto disso, mas a meu juízo, e aqui não falando como ministro, mas como economista, eu acho que seria muito positivo para o Mercosul se nós, porque aí de fato nós vamos ter integração produtiva, né? Na verdade, essa integração já existe, só que ela não é guiada pelas políticas dos governos, ela tem sido guiada pela estratégia empresarial. As empresas é que estabelecem onde elas vão produzir, a partir da sua escolha de custos, onde que elas vão produzir esta ou aquela autopeça. Como hoje a indústria está definitivamente globalizada, eu acredito que remar contra essa corrente seria uma tolice. Nós temos que remar a favor da corrente, porém, direcionando a corrente para aquilo que nos interessa, que é fortalecer o bloco econômico do Mercosul, fortalecer os países vizinhos com os quais nós temos relações históricas de amizade, de cooperação, de maneira que, com sabedoria, podemos aproveitar o movimento de globalização das cadeias produtivas para trazer mais benefícios para a nossa região, para o nosso país, evidentemente, mas também para os países da região. Então, acredito que, no estágio em que estamos, senador Cristóvão Buarque, alegria tê-lo aqui também, no estágio em que estamos, eu acho que, com um pouco de esforço ao longo desse ano, nós vamos conseguir melhorar ainda mais o acordo automotivo com a Argentina, que é, volto a dizer, um dos emblemas de sucesso do Mercosul.
Senador Donelis, ainda tem uma observação, por favor.
Senhor ministro, em decorrência de um resultado comercial mais frágil, do aumento de um déficit maior na conta de renda de serviços, existe uma projeção de um déficit em conta corrente de 70 a 80 bilhões. Hoje, em decorrência de mudanças financeiras nos Estados Unidos, faz uma previsão de uma menor entrada de investimentos diretos em investimentos financeiros. Como Vossa Excelência vê a situação externa, o problema nosso da cobertura no nosso déficit de conta corrente? Nós teremos investimentos diretos suficientes? Como é que o governo está vendo essa situação externa em decorrência da situação nossa, na nossa balança comercial e na nossa balança de conta corrente?
Senador Dornelis, é uma pergunta instigante, porque, de fato, essa é uma preocupação não só do governo brasileiro, mas dos empresários, dos trabalhadores, enfim, da nação brasileira, mas também de todos os países do mundo, né? A mudança que o senhor menciona, e ela, certamente os senadores e senadoras aqui presentes sabem acompanhá-la bem, ela já começou, né? O mercado já começou a precificar essa possível, provável mudança da política monetária norte-americana. Ela ainda não aconteceu, né? O Fed está sinalizando, quer dizer, o equivalente ao Banco Central americano está sinalizando que vai aumentar os juros, né, na taxa básica de juros nos Estados Unidos, no início do ano que vem, possivelmente ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Mas ninguém sabe exatamente em que momento isso vai acontecer. Agora, mais recentemente, os analistas econômicos estimam que isso possa ser adiado para o segundo semestre do próximo ano, porque a taxa de crescimento do PIB americano veio abaixo do que o governo americano esperava, portanto, não seria aconselhável subir o juro agora, porque poderia atropelar o movimento de recuperação da economia americana. Mas a simples menção de que vai haver uma mudança na política monetária norte-americana já começou a direcionar investimentos financeiros de volta para aquele país. Esse é o estado da arte, e isso com grande com grande impacto nas taxas de câmbio dos países emergentes, é o caso do Brasil. Nós vimos agora a valorização, a desvalorização do real, portanto a valorização do dólar, né? Numa proporção que a gente não imaginava que fosse alcançada tão rapidamente.
Ministro,
pois não.
Dentro dessa questão, se Vossa Excelência pudesse opinar, por que essa preocupação do Banco Central impedir a desvalorização do real?
Não, eu não posso falar sobre o Banco Central com grande, eu diria, com grande desenvoltura, porque isso aí é para o nosso presidente Tombini, né? Mas eu acho que o Banco Central está agindo com aquela cautela, com aquela prudência que é necessária nesse momento, né? Nós, evidentemente, que uma taxa de câmbio como está agora, 2,20, 2,25, é muito favorável para as nossas exportações. Mas o Banco Central tem que cuidar também e principalmente da taxa de inflação interna. E esse impacto da desvalorização do real sobre a taxa de inflação não é irrelevante. Então, acredito que o Banco Central está agindo com prudência, com cautela, está monitorando a situação para que não haja um abalo muito forte na nossa taxa de câmbio com impacto inflacionário. E eu acho que está correto o que o Banco Central tem feito nesses últimos dias. Retomando a primeira questão que o senhor colocou, esse movimento, então, portanto, do mercado financeiro internacional de alguma forma voltar a procurar os títulos americanos, tem ensejado análises que nós temos acompanhado, econômicas, que ressaltam o fato de que o Brasil pode vir a ter dificuldades para captar investimentos e, portanto, para fechar a sua balança de pagamentos, uma vez que a nossa conta corrente está apontando aí para um déficit nessa ordem que o senhor mencionou, de 70 bilhões de dólares. A balança comercial vai cobrir uma parte disso, com certeza, não com tanta desenvoltura como cobriu no passado, mas esse ano nós vamos ter superávit, nós já reagimos, agora o resultado de junho foi muito bom, nós tivemos um saldo de quase 3 bi, né? 2 bi e 700, se não me engano, só no mês de junho, e embora a imprensa goste sempre de ressaltar o lado mais dramático, né, da balança comercial, eu vi manchetes dizendo que era o pior saldo acumulado de junho dos últimos 18 anos. E é justo que se chame atenção para isso, porque é um fato relevante. Mas eu acho que tão relevante quanto isso é dizer que o Brasil não teve em nenhum momento saldo negativo na balança comercial no acumulado de 12 meses, que é o que interessa. O que interessa para as contas de um país é o saldo permanente, ou seja, aquele acumulado. Não é o ano gregoriano, né? Como se o país terminasse a sua vida em dezembro e recomeçasse do zero em janeiro. Essa é uma conta, digamos, diria um colega meu de colégio, que é uma conta de padaria, né? Conta de padeiro. Então fechou aqui e começou de novo. Não é assim. O país não para. E se ele não para, o número que interessa é o saldo da balança comercial acumulado em 12 meses, que você faz a cada mês, acumulando 12 meses para trás. Nesta conta, o Brasil jamais teve déficit na sua balança comercial. Caiu um pouco o saldo, né? De maneira mais expressiva no início desse ano, nos primeiros meses desse ano, em função do petróleo. E aí é uma situação que nós podemos expor, se for o caso, mas já está superada e nós voltamos a acumular e vamos terminar o ano gregoriano, aí para fazer a conta de padaria, de janeiro a dezembro, com um saldo que eu não quero dizer quanto será, porque depois ele não acontece naquele número e a imprensa usa para dizer que nós erramos o saldo, né, senador Tornese? Mas vai ser positivo. É. Mineiro não vai dizer isso, né? Então nós gostamos de ter. O senador Dornelles sabe as nossas origens, né, senador? Mas, enfim. Então eu acho, senador, voltando a isso, o saldo comercial vai ajudar. Mas vai ajudar, não vai ajudar muito, vai ajudar pouco, porque a situação do mundo hoje não é. O mercado mundial diminuiu muito, é um mercado extremamente agressivo, competitivo. Então, a tendência é nós termos um saldo menor esse ano do que tivemos no ano passado. Eu continuo otimista em relação à capacidade da economia brasileira de atrair e absorver investimentos externos. Eu vou arriscar dizer que não há nenhum país no mundo hoje com tanta capacidade de atrair e absorver investimentos quanto o Brasil. O governo colocou agora, e os senhores todos estão acompanhando isso, o maior pacote de de concessões da história do país. Se nós somarmos todos os ativos que estão sendo concessionados, portos, aeroportos, ferrovias e rodovias, nós vamos chegar a uma cifra próxima dos 400 bilhões de dólares, isso ao longo de 10 ou 12 anos, de investimentos enfim, de inversões nesses ativos. Ativos extremamente atraentes, lucrativos, né? Aquilo que para nós é um problema, e que de fato é, que é a nossa carência de infraestrutura, que são os nossos gargalos de infraestrutura, para o investidor internacional e para o investidor brasileiro também, é a oportunidade. É o que vai se transformar em ativo produtivo, em ativo lucrativo no horizonte dos próximos 5, 6, 7 anos. Então, nenhum país do mundo tem isso. A União Europeia está devastada. Os Estados Unidos da América estão com grande esforço se reerguendo agora, mas ainda a um ritmo menor do que gostaríamos todos, né? A China, ao contrário, está reduzindo, arrefecendo o seu ritmo de crescimento. Na América do Sul, nós somos o grande mercado. A África ainda não conseguiu startar o seu processo de desenvolvimento econômico. Então, se olhamos para o mundo, nós vamos ver o Brasil como um grande porto de investimento. Ontem mesmo, o governo anunciou, a presidenta anunciou, 50 novos projetos de portos, né? Se não me engano, totalizando qualquer coisa próxima de 11 bilhões de dólares de investimento, 50 projetos privados, né, de portos, de terminais de uso privado, terminais portuários de uso privado, que vão se implantar nos próximos 4, 5 anos. Então, esse é apenas um exemplo do horizonte de investimentos que temos. Ora, um país que tem essa capacidade de oferecer investimentos ativos para o mundo inteiro, certamente não terá dificuldades de fechar a sua balança de pagamentos, ainda que o déficit na conta corrente atinja aí essa cifra de 65, 70 bilhões de dólares. Então, quero dizer que eu, como ministro e como economista, acho que nós não vamos ter esse problema. Ao contrário, pode ser que a gente tenha até investimento demais e tenha que, né, para preservar a nossa moeda, tenha que reduzir um pouco o ritmo. Enfim, senador Suplicy.
Atendendo a lista de inscrição, teríamos o senador Luiz Henrique, a senadora Cátia Abreu, o senador Cristóvão Buarque. Quem sabe, se acordarem, podemos até... Então, senador Luiz Henrique, tem a palavra.
Oi. Senhor presidente, senador... Permita,
eu vou passar a presidência para o nosso presidente titular, senador Ricardo Ferraço. Então, quero, antes, assinalar a visita, a presença entre nós do embaixador Clodoaldo Huguenet, que foi nosso embaixador na China. Seja muito bem-vindo à Comissão de Relações Exteriores.
Grande embaixador, excelente, excelente diplomata e fez um excelente trabalho na China.
Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria apenas de complementar aqui as palavras do ministro Pimentel e também aqui do senador Dornelles, dizendo da importância e da competência do nosso embaixador Clodoaldo Huguenet. Mas agora lembrar que embaixador eterno do Brasil, mas em especial um embaixador do agronegócio brasileiro. Está tentando nos ajudar, está orientando a CNA, os produtores do Brasil, sobre todo esse comércio mundial, e nós estamos bastante felizes, orgulhosos e seguros com as suas orientações. Volta da China agora depois de quase 5 anos, uma das melhores embaixadas que eu frequento no mundo, mais arrojada, obstinada, determinada, embora não seja a maior, que é um equívoco, inclusive. Nós temos um corpo diplomático muito restrito, mas mesmo assim, com a direção e o comando do embaixador Clodoaldo, isso foi superado, mas nós precisamos estar atentos à performance do corpo diplomático na China, devido ao tamanho do negócio na Ásia, na China em si, para que nós não possamos perder as oportunidades. Então, para nós é um prazer estar com o embaixador Clodoaldo, sendo também especialmente embaixador do agro brasileiro.
Deixa eu saudar o seu anúncio, viu, senadora Cátia? Pedindo licença aqui ao presidente Ferraço, para dizer que equivale a sua contratação do Clodoaldo, equivale ao Neymar ser contratado lá pelo Barcelona. Você já tinha um grande time na CNA, agora contratou o Neymar. Então, dificilmente nós vamos perder esse jogo.
Concedo a palavra ao senador Luiz Henrique.
Senhor presidente, senador Ricardo Ferraz, senhoras e senhores senadores, senhores embaixadores, senhor ministro Fernando Pimentel, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que nós sentimos lá em Santa Catarina os efeitos benéficos, altamente benéficos, da política do Ministério do Desenvolvimento, principalmente no que se refere ao programa Inovar Alto. Nós já temos instalada e produzindo em Joinville uma moderníssima fábrica da General Motors, produzindo motores compactos, motores de tecnologia mais avançada, motores econômicos que são integrados na Argentina em novos modelos daquela empresa. Temos também, já em fase de instalação, a primeira fábrica de automóveis de luxo da BMW, que aqui nós chamamos BMW, né? Que está se instalando no município de Araquari. E sem a ação proativa, eficaz, ágil, do ministro Fernando Pimentel e sua equipe, nós não poderíamos comemorar esse grande investimento no nosso país, especificamente no estado que represento. Eu gostaria de dirigir ao ilustre ministro duas perguntas. Primeiro, quando recentemente estive no Paraguai, senti o grande desejo das autoridades daquele país de normalizar suas relações com o Brasil e com o Mercosul. E, evidentemente, que isso vai exigir uma tratativa trilateral com a Venezuela. E eu perguntaria ao ministro se ele prevê, num horizonte próximo, a normalização das relações do Paraguai com o Brasil, Mercosul, e o fortalecimento do Mercosul com a plena integração da Venezuela. A segunda pergunta que eu faço é relativamente a um fato que está nos preocupando, que é a recuperação dos Estados Unidos em produzir energia fóssil através do fraturamento hidráulico, que lá eles chamam de fracking. Como todos os senhores senadores sabem, os Estados Unidos podem se tornar um país estrategicamente bem posicionado na produção de gás obtido através das camadas de xisto. Esse é um processo que, se de um lado vai permitir aos Estados Unidos a produção de energia barata e a condição de repatriar empresas de setores que estrategicamente se deslocaram para o terceiro mundo, para países emergentes, como a indústria química, indústria petroquímica, indústria metalúrgica, indústria de fundição, indústria têxtil. De outro lado, esse é um processo que resulta em grandes dúvidas a respeito das repercussões da injeção, do bombeamento de água misturada à terra e produtos químicos a 1.500 metros de profundidade. Primeiro, como o Brasil vê, do ponto de vista econômico, essa nova ameaça competitiva daquele que é o país que tem menor grau de complementaridade com a nossa economia, tudo que fazemos aqui, eles fazem lá. Como é que o ministro vê a recuperação da economia americana a partir desse ganho desse ganho logístico de exploração mineral e as repercussões que isso pode promover não só na economia do nosso país, como na economia global.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra à Sua Excelência, a senadora Cátia Abreu.